Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Isabela Teixeira, conversou com a repórter Cristina Silveiro, da Unidade de Língua Francesa da Rádio ONU. A primeira questão colocada à ministra brasileira foi sobre características da proposta final do acordo.
Para nós, o Brasil, nós achamos que o texto está muito bom, traz uma visão muito balanceada do que foram as discussões, tanto de natureza técnica quanto de natureza política. Eu entendo que tem um arranjo muito de sintonia fina, uma preocupação da presidência francesa de buscar acolher todas as demandas, mas obviamente prestando atenção às limitações, às dificuldades que muitos países colocam de hoje aceitarem compromissos que eles não têm nas condições nacionais de colocar em prática. Para o Brasil, todas as questões que nós trouxemos, nossas posições estão absolutamente bem atendidas. Nós estamos vendo com muito otimismo o acordo.
A ministra Isabela Teixeira detalhou esses aspectos e como se ajustam à perspectiva brasileira.
O acordo tem uma visão ambiciosa, traz essa perspectiva de que progressivamente nós podemos ter um engajamento com flexibilidade dos países e com isso podemos fazer mais. Traz a visão de longo prazo, de abaixo de 2 graus, mas já sinalizando esforços para 1,5. Tá, o que se aproxima da linguagem científica, embora, obviamente, ainda temos que ter muita discussão científica a respeito do que o próprio IPCC apresenta. Devemos sempre lembrar que os cenários do IPCC não são previsões, né, são cenários. As pessoas às vezes confundem isso tecnicamente falando. Entendemos que é um acordo justo, porque preserva os princípios da convenção, mas, ao mesmo tempo, torna operacional, considerando a diferenciação entre países, essa convenção, porque você parte de um conjunto de NDCs, os 186 países apresentaram suas NDCs, que é uma situação muito distinta daquela que nós tínhamos até Lima, quando você tinha, na realidade, os países saindo do compromisso de protocolo de Kyoto 2. É equilibrado, porque prevê dispositivo para mitigação, adaptação e meios de implementação, com uma clareza de que isso tem que ser feito, colocado em prática para que seja duradouro e para que seja juridicamente vinculante. É também legally binding, que era uma coisa que o Brasil queria. O acordo vem muito convergente com as posições políticas que o Brasil defende. Do ponto de vista técnico, eu acho que o acordo traz questões importantes também em relação a essa visão de diferenciação, de você poder, no tempo, ter um engajamento progressivo, ser flexível, respeitando as realidades nacionais e evitando o retrocesso. Isso é exatamente o que nós estávamos discutindo no Brasil, chamando o Brasil, que apresentamos em Lima, uma proposta de convergência concêntrica. Também o acordo traz decisão de REDD+, o que é importante para nós, para os países detentores de florestas, traz a discussão do CDM, a aprovação do CDM+, que é um mecanismo que, quando nós chegamos aqui, estava fora do acordo e foi graças a uma parceria do Brasil com a União Europeia que foi possível construir um texto que ia ser discutido e submetido aos demais países membros da convenção. Isso permitirá que a gente tenha um mecanismo de financiamento predominantemente privado para a questão de projetos de desenvolvimento sustentável, tão importante para os países em desenvolvimento. Acho também que traz visão balanceada e uma menção objetiva sobre mitigação e adaptação. Sobre a questão de financiamento, sinaliza caminhos, inclusive, de reconhecimento dos esforços voluntários feitos pelos países em desenvolvimento, inclusive cooperação Sul-Sul. Assegura na decisão que nós teremos um compromisso dos países envolvidos até 2025, ou seja, vai além de 2020, os 100 bilhões de dólares ano. E tem expressões diplomáticas que são importantes na questão de Shoal, né, que antes era should, então isso dá robustez aos compromissos políticos, o que é importante. Acho extremamente interessante a ideia da transparência, com a perspectiva de termos um sistema único, respeitando as capacidades nacionais, permitindo que a gente parta de onde nós estamos para irmos adicionando conhecimentos. Obviamente, quanto mais tivermos recursos para fazê-lo, melhor, tá? De tal maneira também que você possa ter um sistema único de verificação, respeitando, não intrusivo, que respeita as soberanias nacionais, mas que possibilita, por exemplo, investimentos pelo setor privado. Você precisa ter um dado único, você precisa ter uma fonte única de informações que sejam reconhecidas globalmente. E com isso possa oferecer também oportunidades para um aumento de emissão, um aumento progressivo de emissão. Traz a questão de loss and damage, embora isso para o Brasil não seja um ponto central para as nossas discussões nacionais, mas é central enquanto a questão do regime de clima, o regime global. Isso vem uma referência que acho que muda o que estava antes, dá mais força. Fundamentalmente, eu acho que é um acordo que nos dá a possibilidade de implementarmos ações com o mecanismo de 5 anos de revisão, que é outra coisa também importante, que o Brasil defendeu. Vamos para frente, é isso que a gente está buscando.
Gabriela Teixeira falou do caminho a seguir pelo Brasil, uma vez adotado o acordo.
Uma vez adotado este acordo, teremos, obviamente, já em Marrakech, ter que definir algumas regras para ser mais operacional, enfim, ter mais critérios. Isso faz parte da linguagem de negociação. Mas para nós, no Brasil, nós teremos um desafio imediato, que é definirmos até 2020 toda a estratégia e o modelo de governança de implementação da nossa NDC. Então, nós temos que discutir estratégia de financiamento, desenvolvimento tecnológico, os arranjos institucionais, ou seja, como o Brasil se preparará para estar pós 2020. O Brasil tem 2 tracks agora. Primeiro caminho de cumprir as metas da Política Nacional de Mudança do Clima, que foi aquela que nós adotamos pós-Copenhague, embora Copenhague não tenha sido bem sucedido, do ponto de vista do Brasil foi, porque nós adotamos uma Política Nacional de Mudança do Clima, que faz com que a gente tenha processo de redução de emissões mais ambicioso com a questão do desmatamento da Amazônia. Isso faz com que o Brasil seja o país que mais reduz emissões nos últimos 10 anos. E nós vamos cumprir nossas metas. Então eu tenho que fazer essa política acontecer, ou assegurar todos os compromissos de redução de 36% a 38% das emissões no cenário de business as usual. E o outro track, nos prepararmos para a implementação de uma NDC, possivelmente com a nova estrutura de governança de clima no Brasil, que passa a ser de economy-wide. Nós estamos saindo de um mundo de business as usual e indo para um mundo de corte efetivo das emissões em todos os setores da nossa economia. E, portanto, teremos que nos preparar. Para fazer isso, nós precisamos dessas questões que estão colocadas aqui no Acordo de Paris e precisamos também dessa visão de progressividade. Eu acho que você permitir que os países possam, no tempo, serem mais ambiciosos, ter mecanismos que facilitem esse incremento de ambição e não criem restrições. Você não pode criar barreiras, você tem que criar facilitações para que você progressivamente possa avançar. Acho que teremos um grande desafio no Brasil também, que é a mobilização da sociedade, que se mobilizou muito para fazer a NDC, mas novos arranjos de participação social, novos arranjos de engajamento do empresariado, para do setor privado, do setor de financiamento, assim, os bancos, para aqui, para a ciência. Temos que estar trabalhando de uma maneira que assegure o engajamento, não só político, como foi a aprovação da NDC, mas o engajamento para a ação. Aquilo que a gente determina um país que quer fazer mais do ponto de vista de mudança do clima, conciliando esse objetivo com o fim da pobreza, o fim da fome que a gente já conseguiu e com o fim das desigualdades no nosso país.
Isabela Teixeira fez uma retrospectiva do trabalho do Brasil e da sua participação em conferências sobre o clima.
Eu confesso que eu estou muito feliz, muito cansada também, eu assumo isso, mas foi um trabalho para nós no Brasil que começou desde 2011. Foi exatamente em Durban que o Brasil se posicionou politicamente, que nós seríamos completamente a favor de um novo acordo para a implementação de mudança do clima, desde que todos os países do mundo estivessem a bordo. Esse é o Acordo de Paris. É um acordo em que todos os países vão estar a bordo para serem mais ambiciosos e fazerem mais pela questão do clima. Ninguém questiona mais se existe mudança do clima ou não. Eu sou de uma época que as pessoas questionavam ainda nas negociações. Hoje, não. E eu estava conversando aqui com a delegação brasileira e vendo essa trajetória de 5 anos, e o país chega aqui com uma NDC ambiciosa, com uma capacidade instalada, consolidada, ciência. A nova vice-presidente do IPCC é uma brasileira, uma cientista brasileira, doutora Thelma Krug. O empresariado brasileiro está engajadíssimo nessa discussão de clima, muito diferente do que era 2009, 2010, que ainda era muito pontual. Nós tivemos eventos aqui em Paris, um grande mobilização do setor privado brasileiro. Então, o Brasil sai daqui muito feliz se o acordo for adotado, da forma que ele está. Nós já estamos muito felizes e absolutamente contemplados com as prioridades políticas que a presidenta Dilma Rousseff estabeleceu para essa construção desse novo momento de mudança do clima, da agenda de mudança do clima no Brasil. Espero que dê certo, podem ter certeza que trabalhamos muito para que isso dê certo e temos a firme convicção que estamos no, na direção certa para fazer um mundo mais justo, um mundo com mais desenvolvimento sustentável, conciliando com a Agenda 2030, recentemente adotada pela Assembleia Geral da ONU, conciliando com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, na realidade, são o legado da Rio+20. Então, pegamos a Rio 92, que é a convenção, esperamos fortalecer mais ainda o regime de mudança climática, global de clima, trabalhamos com a Agenda 2030, que é a Rio+20, ou seja, a centralidade da Agenda de Desenvolvimento Sustentável e a centralidade de uma humanidade que possa ser mais justa e mais inclusiva com seu desenvolvimento.